Vivo já. Não, ainda não tá ao vivo. Agora está ao vivo.
Ó, vamos ver se você é raiz. Você sabe como esquece? Eu tava ali! Eu tava ali, ela também estava ali.
Isso é Rodolfo? Eu não sei
Não
quem.
é raiz, você não é raiz,
Não sou,
cara!
eu sou trapper, eu sou
Porra,
MC.
velho, que me pirou o cabeção!
Eu sou MC hoje
Que me
inútil.
pirou! Pum.
Se fosse
Um rosto
trap.
lindo e um sorriso encantador.
Ah, Charlie Brown?
E o neninho de falar que me pirou.
Eu não sei quem é esse. Ah, Charlie Brown.
Que me pirou o cabeça. Não é, era uma banda chamada O Surto que
É o
fez um
surto?
sucesso, que era esse.
Ah, é?
É verdade, cara. Tanto que depois eles tentaram
E
emplacar um
que.
monte de coisa e não deu certo.
Já que você conhece tudo desse negócio, tem uma música que fez muito sucesso, eu não faço ideia quem canta. É a do. Jacarezinho.
Avião, esse é Jorge Benjor.
Avião. Ah, é?
Cuidado com o disco
Disco
voador.
voador.
Tira essa
Tira essa
escada
escada daí. Eu
daí.
não sabia que era
Essa
Jorge
escada
Benjor.
é pra ficar aqui fora. Eu vou chamar o síndico. Quem é?
Tim
Tim Maia.
Maia! Tim
Porque
Maia!
assim, ó, o Jorge Benjor, ele faz músicas conceituais. As músicas dele não são. Não tem muito pé e cabeça, entendeu? Uma coisa meio. E aí tem uma música dele, cara, que todo mundo confunde, que todo mundo acha que ele fala assim: eu quero ir livre pro céu. Quero ir livre pro céu, livre pro céu, livre. Que é aquela música. Ah, não sei não, assim você acaba me
Não, essa eu não
conquistando.
conheço.
Não é isso. A história é: ele foi pra França conhecer uma francesa chamada Yves Bruxelles.
Yves
E a
Bruxelles.
música é: eu quero Yves Bruxelles, Yves Bruxelles, Yves Bruxelles.
Eu não conheço nem a música, nem essa confusão aí.
Então tá bom, é
Porque
isso.
eu sou o MC hoje inútil e eu só gosto de trap.
Deixa eu perguntar uma coisa. Hoje a TV tá melhor, ela tá mais clara, parece que ela tá mais nítida. O que que vocês fizeram aí?
Limpou.
É sério?
Não.
Não, ficou bem melhor, cara. Ficou mais, sei lá, mais nítida.
Vamos começar.
E aí, tudo bem com vocês? Hoje, o Bahia que tá morrendo, o Bahia ele pegou dengue, aí ele inflamou os dentes do siso, não consegue nem falar, né? Vai ver como é que ele faz pra arrancar esse siso aí. O nosso querido Bahia. Ele se fudeu e aí ficou o Junito
Não,
aí com
quem que é
essa.
esse?
Hã?
Quem que é
Como é
esse?
o Geni? Como é que é?
Hoje inútil.
O Genute, né? O Genude? O Genude, é isso?
Hoje inútil.
O Genute. Por que o Genute?
É Junito ao contrário. Porque Oruan é Mauro ao contrário, não é?
Ah, nossa. Oh, quando eu percebi que o Oruan é Mauro ao contrário, eu falei: não, esse mundo acabou. Assim, esse mundo acabou. Não dá, não dá. Tipo, eu vou fazer meu nome artístico, mano. É o Rutra. Que é o Rutra? É Arthur ao contrário, moleque.
Caralho!
Pelo amor de Deus, velho. Eu lembro que tinha um moleque na minha sala que o pai dele chamava Manuel. E aí ele chamava Leonan.
Nossa Senhora.
Foda. Vamos começar falando de notícias que não são legais. Não é a coisa mais legal do mundo, mas é importante dizer porque você não vai ver essas notícias na Globo. Vamos começar?
Qual a notícia que você
Põe
quer ver
aí a
primeiro?
primeira. Eu te mandei uma mensagem no WhatsApp, fera, com um monte de links organizados, que é diferente do Renan. Eu sou um cara que eu territorializo as coisas.
Esse aqui?
Vamos lá. Nota do Itamaraty. Governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral na Venezuela. O último parágrafo da declaração dedica-se a criticar as sanções. O que que está acontecendo? Todo mundo está vendo que a Venezuela vai fraudar mais uma eleição, né? Eles acabaram com a candidata lá de oposição, falaram que ela não podia, que não sei o que lá, e vão fraudar mais uma eleição. Pela primeira vez, né, sob o comando do governo Lula, o Itamaraty faz uma nota dando uma criticada assim, leve, mas criticando a eleição da Venezuela, cara. Tipo assim, aquilo é um absurdo, cara. Aquilo é um absurdo. E aí a Venezuela se irritou, cara. Se irritou, mas também não brigou. Se irritou, mas também não brigou. Põe a matéria aí. Põe a matéria que eu coloquei.
A matéria?
Depois desse, é o próximo
Ah,
link.
tá. Esse aqui, né?
Vamos lá. Agora, Venezuela reage ao comunicado divulgado pelo governo brasileiro e diz que parece ter sido ditado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Mais cedo, Itamaraty afirmou que acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral. E logo depois, o Maduro falou que não gostou da crítica do Itamaraty, mas agradece a solidariedade do Lula. Ele separou a figura do Lula do Itamaraty. E vou te falar, isso para mim foi uma jogada ensaiada, tá? Isso pra mim, um ligou pro outro e falou: ô Maduro, você sabe que eu tenho que falar alguma coisa, né? Aí falaram: faz aquela crítica construtiva. Raça, assa lá, la crítica construtiva. Aí ele fez a crítica, ele fingiu que ficou bravo, e é isso aí. Essa é a notícia que você não vai ver na Globo. Vamos pra outra? Nízia Trindade, quem é? Ministra da Saúde. A ministra da Saúde, né? Eu tô falando besteira.
É.
Demite diretora de atenção primária para indígenas após piora na saúde dos povos Yanomami. Carmen Pancararo foi exonerada nessa terça-feira da pasta. Saída de servidora surpreendeu colegas. Só desce aí, deixa eu ver uma coisa. Desce, vai descendo, deixa eu só ver uma coisa na matéria. Mais. Ministério da Saúde, tarará. Desce um pouco mais. Segundo integrante ouvido pelo governo, da Soronalhama de equipes. Desce um pouco mais. Mais. Cadê a parte da surpresa, cara? Enfim, o fato é o seguinte, é mais uma notícia que você não vai ver, né? Porque sob este Ministério da Saúde, a saúde dos Yanomamis, que tanto bateram no governo Bolsonaro, simplesmente piorou. Então tá aí, ó, mais uma pra você.
Não, mas lembrando que a Nízia Trindade foi a que chorou na reunião que o Lula cobrou ela por causa das mortes de Yanomamis. E, ele cobrou demissão, ele cobrou pra...
Eu tinha esquecido disso. A Nízia Trindade falou, ai meu Deus, o Lulinha. É verdade. Porra, bem lembrado. E ó...
Não, pra... chorou não, ela se emocionou.
Ela se emocionou. Porque ela tá muito preocupada com o quê? Com vidas, tá bom? Só uma coisa, como estamos de audiência e like aí, Draxis, temos os números. Ó, quem entrar hoje no clube... 3.500 likes. Ó, já estamos com 1.300 pessoas, 500 likes, tem 800 likes de gap, dê like na live. Vou mandar a última micro notícia e nós vamos chegar na pauta. Quem entrar no clube vai ganhar... as duas revistas Valete, uma da Choquei e a outra de um ano de revista Valete, que você já conhece, a única edição com este selo aqui, ó, de comemoração de um ano. Você que perdeu de ter comprado a primeira valetona, sabe aquela primeira que nunca mais você vai ter? Pois bem, que inclusive estavam vendendo tipo R$3.000 no Mercado Livre já, né? Você que perdeu a chance de ter essa valete, agora você tem uma segunda chance de ter uma valete histórica, que é essa daqui, ó. Pra mim, eu vou te dizer, as valetes históricas, a primeira... A trans, que foi a que mais vendeu, foi absurda, né? E essa daqui. E vou dizer uma coisa que eu vou quase... Eu vou semi-boca de sandaliar uma coisa. O Junito deve estar... Como é que é hoje? Orinucci lá?
Cuidado.
Orinucci está sabendo que é o seguinte, amigo. A revista Valete vai passar por um upgrade. Como é que chama? Não é downsize, um upsize. Qual é esse upsize? Não podemos revelar ainda. Então você pode ter, talvez... A última valete antes desse upsize. Só jogando a informação aqui. Só jogando. E muita gente pergunta, mas renovação também ganha? Também ganha, cara. O meu, sei lá, faltou uma semana para renovar. Já renova agora, velho. Vai lá, renova agora para você ganhar as duas revistas. Eu não sei se vai ter isso semana que vem. Eu não sei se vai ter isso mês que vem. Então aproveita agora para você renovar sua assinatura e levar uma revista Valete. Vamos lá, última micronotícia, que também não vai sair na Globo. Governo tem maior déficit primário para fevereiro com antecipação de precatórios. Em 12 meses, resultado é negativo em 252 bilhões corrigidos pela inflação, o equivalente a 2,2% do PIB. Vou te dizer uma coisa, amigão. O nosso querido Haddad, né, que falou, não, a meta é déficit zero. Mano, você tem que ser muito trouxa para achar que o Brasil, que acabou de vir da PEC Kamikaze, que tem o Lula, né, com populismo, você tem que ser muito trouxa para achar que a gente ia ter déficit zero. Agora eu vou te dizer, além disso, além da gente estar com déficit, o que, que o governo Lula resolveu fazer? Resolveu pagar precatório, que é aquela história super esquisita, a gente fez um documentário sobre isso, tá? Dele pagar precatório dos bancos amigos dele, né? E tá aí. É uma notícia que você não vai ver a Miriam Leitão dando. Você não vai ver a Daniela Lima, né? Com aqueles olhinhos dela, né? Que ela vai na CNN e ela fala meio... Não sei se você reparou. Quando ela vai falar alguma coisa que é... Ela tá meio no teleprompter, meio dando opinião. Ela varia o olho entre o teleprompter e a câmera. Então ela fica assim. Então, a gente sabe, né? Que não é certo... Essa situação que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro nos colocou. Ela vai fazendo isso. Você não vai ver essa notícia. Eles não vão falar que nós estamos com déficit histórico. E aí, tem mais uma, velho. Tem mais uma assim, que é inacreditável. Os caras conseguiram perder dinheiro taxando mais. O próximo link que eu te mandei da compra da Shein é esse daí?
Só que não. Esse aqui olha aqui, ó. Nem a Dilma.
Nem a Dilma. Contas públicas têm déficit recorde em fevereiro.
Cara, assim, O Lula 3 tá sendo pior que a Dilma, cara. Tá incrível isso. Era só pra complementar essa tua notícia.
Ainda, não, e assim, nem com a pandemia a gente teve esse déficit, cara.
Aqui, deixa eu colocar.
Meu Deus do céu, cara. Que coisa ridícula. Verdade, né? Que coisa ridícula. Eu acho que o Lula tocou o foda-se. Falou, meu, quer saber? Eu quero que se foda, meu. Vamos viajar, vamos gastar dinheiro. Deixa eu transar com a Janja em todo lugar do mundo e foda-se o país. Né? Vamos lá?
Oh, cuidado com o que
você fala. A próxima.
Pera aí, só deixa eu arrumar aqui.
Eu não falei nada demais, cara. Falei só de transar com a Janja.
Qual que era a próxima?
Uma coisa. Dê like na live. Dê like na live pra gente chegar pra vocês. A próxima era do...
Esse, né?
Olha lá. Governo reduz em 13 bilhões a arrecadação com sites estrangeiros e tributação de acionistas de empresas. Mudança no JCP e na taxação de lojas virtuais passaram a ter expectativa zero de receita no ano, enquanto a limitação das compensações tributárias de grandes empresas foi estimada em 24 bilhões. Eu vou dizer para você o que acontece. Existe uma curva, eu não lembro agora o nome, acho que é curva de Laffer, é o nome?
É.
Que é basicamente o seguinte, você... Vamos supor que você vive numa... Vamos reduzir isso, fazer um exercício. Você vive numa comunidade de 10 casas. Você vive numa vila que tem 10 casas. Aí você fala, gente, pra gente manter a pintura do portão, que é comum pra todos, vamos pagar R$1 por mês todo mundo? Então você ganha R$10 por mês. E todo mundo vai pagando. Você fala, cara, além do portão, e se a gente contratar um porteiro? Então, ó, em vez de um, vamos pagar R$10 todo mundo? Beleza, R$10 você começa a ter R$100 por mês. Aí você contrata o porteiro. Daí, meu irmão, você começa a aumentar. Um dia você fala assim, mano, quer saber? E se todos nós pagarmos R$1.000 por mês? Nós vamos ter uma arrecadação de R$10.000 por mês. Dá para contratar porteiro, dá para pintar portão, dá para contratar empresa de segurança, dá para contratar show uma vez por mês. Só que o que vai acontecer? As casas vão começar a falar assim, eu não tenho R$1.000 para dar por mês, então eu não vou pagar. Ou eu vou sonegar, eu vou fingir que eu não tenho, eu não sei, eu vou dar calote, eu não vou pagar. Existe um ponto na tributação que quando você começa a aumentar... você começa a perder a arrecadação ou porque as pessoas não vão pagar o tributo, elas vão deixar de declarar, elas vão declarar e não vão pagar, né? Ou então elas simplesmente não vão conseguir vender. Elas não vão conseguir vender, você vai acabar com o negócio daquela pessoa. É óbvio, velho, é óbvio que num Brasil como o nosso, que tem a taxa tributária, as regras tributárias mais complexas do mundo, nós temos uma das cargas tributárias mais pesadas do mundo. Você ficar criando imposto em comprinha da Shein, você não vai arrecadar mais, velho. Você vai acabar com o consumo. E é isso que aconteceu. Nós temos um governo tão burro, cara, tão burro, que eles conseguem ter o maior déficit da história, tá? Em fevereiro. Mais do que na pandemia, mais do que no governo Dilma. Eles conseguem pagar precatórios num esquema que com certeza é um esquema de corrupção, que é absurdo. E eles conseguem ainda taxar as pessoas mais pobres e arrecadar menos, velho. É inacreditável. Eu quero lembrar que o Haddad deixou São Paulo com um rombo fiscal histórico. Agora tá deixando o país. Foi isso que a gente escolheu. O amor venceu, ó. Toma essa aí pra você. Beleza? Vamos lá? O que teremos mais?
Eu queria te mostrar uma coisa que você não colocou.
Só uma coisa. Qual é o título da live hoje?
Léo Lins. Corre o risco, ah, surpresa.
Sim. É porque assim, hoje é o julgamento dele, né?
Então vamos falar sobre o Lins, mas eu queria te colocar uma coisa antes aqui. Janja.
Janja?
Ninguém aguenta a Janja, cara.
A blogueira, cara... a primeira blogueira.
Olha isso aqui.
O meu.
Coloca o fone. Cara, é muito deslumbrada.
Vai lá.
Oi, gente. Tudo bem? Vou falar baixinho, porque eu tô ali, ó. O presidente Lula tá bem ali com o presidente Macron. Estão gravando um vídeo e a gente está navegando aqui, indo para a ilha do Kumbu, conhecer uma comunidade ribeirinha. Eu estou muito emocionada porque essa foi uma ideia que nasceu de uma conversa e eu estou muito feliz que deu tudo certo. Eu estou aqui tomando um suco de bacuri, que eu amo, fruta da Amazônia. Isso aqui é uma preciosidade, uma joia para o mundo e a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso aqui. A COP30, ano que vem, 2025, vai ser aqui em Belém. Vai ser tudo muito lindo. Um beijo.
Ela é muito ridícula, cara.
Cara.
Essa mulher, assim, essa mulher é o retrato da bosta que é o Brasil, velho. Assim, com todo respeito ao nosso país, olha o que a gente escolhe pra ser primeira-dama, velho. Olha o que a gente escolhe pra governar o Brasil. Assim, a começar aquela fuzinha, porque a COP, né? A COP passada, o Lula foi lá, fez um discurso, não sei o que lá. Peguem os dados do desmatamento da Amazônia. Nunca foi tão ruim quanto agora. Tá aí, velho. É desmatamento recorde em novas áreas da Amazônia. Tá? Ela fala de Belém, não, porque vai ser em Belém. Você sabe que eu quase cruzei com a Janja lá no, em Belém quando eu fui pra lá, né? Ela foi fazer um evento, um comício lá, e foi aquele que o Silvio Almeida foi e tal. E em vez deles levarem soluções, eles foram intimidar, inclusive, as forças policiais. O Silvio Almeida foi, através do seu Ministério dos Direitos Humanos, mandar um ofício lá pra mim investigar e pra ver por que, que a polícia corroborou com aquele vídeo que a gente fez. Ó, novo membro no clube, quem foi? O Bruno. Tamo junto, Bruno. Tamo junto, Bruno. Então é o seguinte, velho. Agora ela vai... Ai, Belém, vai ser tudo lindo, vai ser tudo maravilhoso. O Lula tá com o Macron ali. Tá bom, pede grana pro Macron, então, pra ajudar Belém. Vamos ver se ele vai dar. Vamos ver se vai ajudar alguma coisa.
Você acha que para por aí?
Ah, não é possível, cara. Você tá de brincadeira, velho. Tem mais coisa de Janja, velho. Primeira dama Janja faz batismo do submarino Toneleiro. O governo federal faz lançamento ao mar nessa quarta-feira do terceiro submarino construído no Brasil pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha. Dá lá.
Que Deus abençoe esse submarino.
Ela tem tudo,
e
cara.
Todos os marinheiros que aqui navegarem.
Olha o sorriso de... cara que tá lá atrás, véio. Olha o sorriso do cara que tá lá atrás, tipo, mano.
Olha o Drauzio Varela ali.
Meu Deus do céu, cara, que coisa.
Cara, eu tô aí, gostando, ó, muito, sabia?
Pra quem já, ó, eu vou te dizer, a Marinha do Brasil, que já teve como é que é patrono que chama, não lembro agora, Dom Pedro II, velho. Hoje tem a Janja batizando o submarino, velho. Nossa. O que nós fizemos, velho, com a nossa história?
Eu tô achando isso muito bom, cara.
O que nós fizemos com a nossa história? Puta que pariu, meu. Ó, eu vou te contar,
velho. Eu não sei porque você tá brabo com isso. Isso aqui tá derrubando a aprovação do governo, assim, de uma forma absurda. A Janja
tá derrubando a aprovação
do
governo?
Nossa, a Janja, cara...
Ainda? Eu sei que ela tava no começo.
E ninguém aguenta. Isso, cara, a Janja vai dar um problema pro PT... gigantesco, já tá dando, e isso é maravilhoso. Então, pra assim, gente é maravilhoso.
Eu acho o seguinte, quando começar o atrito mesmo do espólio do Lula, porque tem a ala da Gleisi, tem a ala do Haddad, que é a ala minoritária, tem a ala do Guilherme Boulos, que é um psolista que quer pegar o espólio do PT, e tem a Janja querendo brigar com todo mundo e pegar pra ela.
A Janja vai ser obliterada.
Eu também acho.
Assim que o Lula morrer. Enquanto ele estiver vivo, ela vai destroçar a imagem dele, inclusive internamente.
Ele não precisa morrer, cara. Eu acho o seguinte... Se ele ficar senil, ou se ele se afastar um pouco, que eu acho difícil...
Ele já tá senil, já.
Mas se ele ficar mais, eu acho que já era. Se ele ficar tipo um José Serra, assim, aí acabou.
Imagina na próxima campanha presidencial, que ainda temos mais 2 anos, quase 3 anos de Janja fazendo esse tipo de coisa. O que o próximo candidato vai utilizar de Janja pra... Porque assim, isso aí é um absurdo, assim, até pro próprio público do Lula ver, ah, estou aqui, ela com uma
estou
tacinha.
Estou aqui navegando, tomando suco de esmugrubu.
Blu, 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 estamos aqui na COP,
isso
muito
é ridículo,
lindo.
Cara. Isso joga qualquer tipo, porque assim, primeira-dama não é cargo, tá? A gente tem que lembrar que primeira-dama não é cargo, mas a primeira-dama é uma posição de destaque que há de haver liturgia. Né? Você não pode ficar fazendo vídeos, ah, estou na Índia, ah, estou curtindo, ai, que maravilha isso. Você não pode, cara. Num país pobre como o nosso, velho, tem gente passando fome e tudo mais e tal. Você não pode fazer isso, cara. É um estilo de ostentação mais cruel do que do Oruã. Tá ligado? Vamos lá. Olha, entraram 2 no clube. Lembrando que entrar no clube vai levar as 2 revistas Valete, inclusive essa revista histórica aqui, que tá maravilhosa. Você sabe que tem briga nessa Valete, né? Você sabia, né?
Não.
Você não sabe? Você tá zoando?
Qual briga?
O Macalossi escreveu um texto.
Ah, que é.
Falando mal do Bukele.
Do Bukele.
É, mano, o Macalossi arrumou briga aqui, velho. Então, existem brigas intelectuais dentro. Olha só que legal. O que motiva a ação internacional? Parte 2. O efeito que as ideias têm na conduta. Purigo, Tawan.
Cara, tem o do Rig aí. Tá sensacional.
Essa daqui é demais.
Nossa,
essa daqui, matéria... Não, eu mostrei essa daqui. A criação das instituições democráticas. Ato 3º, por Maurício Rig. Fala, o cara chegou com as mãos renânicas dele. O que você quer? Não sei. Não, eu quero contar uma história, cara, se você me permitir. O que você fez comigo em Curitiba?
Não, pode falar, mas assim, eu só queria comentar que vocês entrem no clube aí com o Tutu, né, pô?
Eu vou dizer como que o Renan funciona. Eu tomo whey antes de dormir. Então eu tenho uma coqueteleira.
Nossa, imagina dormir junto com você, então.
Não, calma, velho, calma. Eu ponho uma coqueteleira lá numa copinha. Todo hotel tem um lugar que você põe sua mala e tem uma copinha ali, um negócio que é uma geladeira, e em cima uns copinhos, um negócio assim. Eu sempre coloco minha coqueteleira ali pra eu tomar meu whey de noite. Eu cheguei, esse porra teve que ir embora, né? Aí eu cheguei assim, eu fui tomar meu whey, tinha simplesmente uma cueca suja de Renan Santos em cima da minha coqueteleira. Ele arrancou a cueca suja pra tomar banho e jogou assim. É inacreditável, cara, inacreditável. Eu quero contar outra. Uma vez eu chego no quarto, calma, o quarto...
Galera, eu só quero que vocês entendam que essas duas pessoas têm 40 anos que estão discutindo esse tipo de coisa.
Eu sou super organizado.
Os dois têm 40 anos.
Que esse tipo de coisa... Porque assim, você tá aumentando o seu intake de proteína tomando seu whey. Uhum. Mas há também uma maneira de aumentar seu intake de testosterona.
Ah, entendi.
Puta que pariu. Whey coado na cué do Renan, velho. Puta que pariu, meu. Ó, eu vou te contar, cara. Não é fácil, não, velho. Não é fácil. Então entra no clube aí que eu mereço, vai. Depois desse sacrifício, depois de whey de cueca, eu preciso que você entre no clube e você vai levar essas duas valetes históricas. É a sua chance. Você, principalmente, que perdeu a compra da primeira valete, que é a mais histórica de todas, você pode ter a segunda, que é a do primeiro ano. Demorou?
Muito bom,
Eu não vejo a hora de boca sandalhar a novidade da valete, mas eu não vou fazer isso. Eu vou deixar sempre pro Renan, né? Porque o Renan é sempre o vanguardista das novidades.
É, já que o Renan apareceu aqui e já pode ter gente olhando essa live para acompanhar o Renan, eu só queria dizer que o MC Oginuto voltou.
O MC Oginuto
tá aqui.
Eu gostei desse visual, cara. Realmente ficou muito style, velho.
Mas como assim? Eu sempre fui assim.
Vamos lá, o que é? Qual era a próxima pauta que eu tinha colocado? Não queremos direitos. Não é à toa que viraram Uber. Ha, ha, ha. O cara tá dando risada do quê? Da manifestação, dos uberistas.
É que a esquerda gosta muito de pobre. Até os pobres não concordarem com eles.
Exatamente.
Daí eles odeiam.
Exatamente. Perfeita colocação. Os caras fizeram uma manifestação em frente à Lesp, que inclusive o senhor Glauco Braido organizou e liderou muito bem, tá? Falando, nós não queremos. Não queremos a reforma do Lula. Nós não queremos, nós queremos ser autônomos, nós queremos... Porque assim, eu vou te explicar qual é o problema do Uber. O Uber, ele fica entre duas categorias, tá? A primeira categoria é de um empregado mesmo. Então, o cara que ele é empregado registrado, ele tem horário para entrar, horário para sair, tarará, tarará. Esse é uma categoria. A outra categoria, que é o cara 100% autônomo, é um cara que ele oferece os seus serviços para diversas empresas no momento em que ele quer, do jeito que ele quiser. Esse é o autônomo, né? Por exemplo, sei lá, você pode ser um gestor de RH autônomo. Você abre uma empresa, uma EPP, e você presta serviços de RH para várias empresas. Você não precisa ser contratado por uma, certo? A Uber, né? Os motoristas de aplicativo, ela tá no meio. Por quê? Você tem os caras que trabalham de vez em quando e você tem os caras que só trabalham para Uber. O cara trabalha às vezes 6 vezes por semana, durante 12 horas por dia, só para Uber. E a legislação brasileira, que é uma bosta, que é obsoleta, entende isso como vínculo trabalhista. Só que também o Uber não contrata. Se o cara quiser, amanhã eu não vou trabalhar, ele não vai. Então você fica nessa zona nebulosa. E hoje está funcionando muito bem. As pessoas têm liberdade para contratar a Uber. Não é a Uber que te contrata, é o motorista que contrata a Uber. Aí o Lula falou, não, vamos regulamentar. O grande Haddad, responsável pelo maior déficit fiscal da história dos fevereiros do Brasil, tá? O grande Haddad, que resolveu taxar a Shen e perdeu a arrecadação. Olha isso, velho! O cara resolveu taxar e perdeu a arrecadação. Num histórico que teve, eu não lembro agora qual estado dos Estados Unidos, regulamentou a profissão, a Uber saiu do estado, tá? Por que a gente vai na direção do progresso? Vamos no que não dá certo. O Lula apresentou esse projeto e as pessoas vão lá e dizem, eu não quero. Os trabalhadores falaram, eu não quero isso. Ouçam a gente, eu não quero sindicato. Eu não quero ninguém me representando. Eu quero eu fazer o que eu quiser. Aí vai lá a esquerda, ó lá. Não queremos direitos. Não é à toa que viraram Uber, ha, ha, ha. Então você ainda tá tirando sarro de uma profissão nobre, irmão? É isso? É isso. Se eu tirasse sarro de uma profissão registrada estatal, por exemplo, de um carteiro, o meu tio foi carteiro. Você quer direito, por isso que você é carteiro, seu otário. Vocês iam falar um monte. Ah, que preconceituoso, ah, que não sei o que lá. Por que você pode falar isso? Por que você pode?
Essa aqui, né? É muito boa essa troca.
Você trabalha de Uber? Por que não deixa eles decidirem? Não entende esse direito de ser obrigado a pagar por governo para ter um péssimo atendimento dele. Não quer pagar imposto? Haha, vai pagar como todos. É isso, velho. Os caras gostam de... Assim, deixa eu te falar uma coisa. O cara já paga imposto, cara. O cara já paga imposto. E é bom saber que pelo menos ele tem honestidade intelectual de dizer que não é direito, que é imposto. Lembre-se, direitos trabalhistas são impostos. Se fosse direito, você poderia abrir mão deles. Eu não quero meu FGTS, eu quero ele no meu bolso, eu não quero na mão do governo. Vê se você consegue. Eu não quero entrar na guia da Previdência Social. Você não consegue, você tem que pagar. Então não é direito, é imposto, né? Vamos lá?
Esquerdista odeia pobre, Renan.
Esquerdista odeia pobre. Né? Numa escala de diamantes de pobre, assim, eu sou o maior, eu sou assim, o top. Não,
mas
de
depende.
Linha. Eu sou o que mais ama pobre.
É. Do sexo feminino.
Do sexo. Do masculino também, eu gosto de todo mundo. Não nesse sentido, mas eu gosto de todo mundo. Eu tenho afeto pra dar pra todo mundo, cara. Amor eros, não. Mas amor afetivo, eu sou um cara legal. Eu sou um fofo, Juninho. Não, Orenuti, como é que é o nome? Orenuti, eu sou um fofo. Vamos lá.
Pronto, eu acho que acabou.
Deixa aqui, só uma coisa. A gente tava em Curitiba lá, mano. Aí tinha um cara lá gritando, me xingando. Aí eu falei, eu não lembro que agora o que ele falou. Ele falou assim, senta aqui então. Era um velhão, tá ligado? Eu falei assim, por que você tá sendo homofóbico? Só porque eu sou gay? Mano, bugou a cabeça dos caras. O cara fez assim... Ah, seu babaca! Ele ficou meio assustado, sabe? Tipo, caralho, será que ele é gay? Tá ligado? Esse aqui também não tava, hein? Eu até diria que parece piada, mas não tem graça nenhuma. Num país onde mais de 80% dos seus jovens não sabem interpretar um texto, apenas 6% sabem a diferença entre um fato e uma opinião, isso daqui deveria ser crime lesa pátria. Um projeto que torna obrigatório o ensino do tupi nas escolas de um povo que mal sabe falar o português. Puro suco do elitismo e do descolamento com a realidade do próprio país. Projeto torna obrigatório o ensino de tupi nas escolas. Tupi. Posso falar? Isso não vai passar. Isso é um absurdo. E assim, eu reagi ao vídeo do Meteoro Brasil. Ele fala, porque a gente não aprende a história de Marajó nas escolas. E não tem que aprender mesmo, velho. Não adianta você lotar a grade curricular de conteúdo programático de coisas que são muito pouco práticas para as pessoas. A verdade é essa. Tem coisa que você aprende na escola que não serve para nada. Eu gosto muito de química. Eu fui estudar engenharia química. Eu não acho que as pessoas deveriam aprender eletrólise na escola, velho. É uma coisa muito específica, muito, muito... Você não deve aprender isso, velho.
O que tem que aprender?
O quê?
O que você acha que...
Eu acho que é o seguinte. O conteúdo programático deveria ser português e matemática só.
História.
Todo o resto, a pessoa escolhe. Então vamos lá. Você tem uma escola que, claro, que ela vai ensinar história, ela vai, como é no Japão, por exemplo, ela vai ensinar, ela é mais focada em história do Brasil, legal. Ela é mais focada em história africana, legal. Ela é mais focada em história europeia, bacana. E aí você dá liberdade para que as instituições de ensino escolham, e os próprios alunos, de forma espontânea, aquilo que mais lhes interessa aprender.
Eu acho que é inócuo essa... É que assim... Eu acho que é inócuo essa discussão, porque eu vi o estado das escolas, que eu tive que colocar o meu filho aqui, as escolas são um lixo.
Não,
interessa o que estão ensinando.
A gente chega em outro
lixo.
Problema.
Primeiro, as escolas têm que parar de ser um lixo. Não, é tem que ser um ambiente decente e agradável,
exatamente
cara.
Exatamente isso.
As escolas...
cara, vai em escola pública absurdo, no Brasil. Cara. A gente fica falando de investir dinheiro em educação tupi. Ai, vamos investir no aluno universitário, sabe, de estudos sociais, que vai fazer um TCC e ganhar uma bolsa para falar do rolezinho do metrô não sei das quantas, e depois que ele se formar, ele vai morar lá em Paris. Então, até o nosso dinheiro que a gente põe lá, ele vai embora. Né? E a gente deixa as crianças sem ter acesso ao ensino médio, ao ensino fundamental decente. Você quer ver um exemplo? O Milei entrou agora na Argentina. Uma coisa que é muito comum é brasileiro ir para a Argentina fazer medicina. Tá? Tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas. Você faz uma prova, que eu esqueci, uma prova de espanhol, tem nada a ver com conteúdo... você tem o diploma aqui, o diploma brasileiro do terceiro colegial, né, do ensino médio, ele serve para a Argentina. Você faz uma prova, que eu esqueci o nome, que é que você fala a língua. E não é uma prova fácil, tá? É uma prova bem difícil, porque ela tem linguagens técnicas, etc., e você pode estudar na Argentina. O que acontece? O cara estuda na Argentina, e o que ele faz depois que ele se forma? Ou ele volta ao Brasil ou ele vai para o Uruguai, ele não fica na Argentina. O Milei falou, mano, a gente está investindo numa galera que vem aqui estudar, né? Às vezes de graça, às vezes subsidiado, e depois o cara vai embora, velho. Por que eu estou colocando dinheiro nisso? É a mesma coisa. Por que a gente... Vamos ser sinceros. Por que a gente coloca tanto dinheiro na FEFELESH, velho? Por que a gente coloca dinheiro na escola de filosofia da USP para um bando de playboy pau no cu ficar... Ai,
ciências temos sociais. Que ensinar
pra... Ciências Nossa. Sociais. Para ficar fazendo greve, para ficar enchendo o saco, irmão. Ah, pra puta que pariu. Tem que investir na escola de medicina, essa sim.
Engenharia.
Tem que investir na escola de engenharia, na Poli.
Agronomia.
Vamos investir na escola de direito? Eu digo até menos, cara. Sabe por quê? O Brasil é o país, por conta dos concurseiros, que o Brasil é um paraíso para quem é funcionário público, né? Estabilidade ou não sei o quê. Nós somos o Brasil que tem mais advogados per capita. Você sabia? Tem duas coisas que o Brasil é recorde em per capita. É, advogado e odontologista, dentista. Nós temos muito dentista aqui no Brasil. É, então não é para investir nisso, velho. Nós temos que investir no que nos dá retorno.
A agronomia é um puta setor, irmão. Dentista dá um puta retorno.
Dá nada. Já tem muito. Não interessa para o Brasil formar mais dentistas. Nós estamos com o mercado saturado. Então nós temos que investir em quê? Por exemplo, aquela velha história. Elon Musk está soltando um foguete, velho. É, eu reagi na live aqui atrás, né? Que como o Brasil não entrou em muitas guerras, né? Quase nenhuma. É, a gente tem pouco avanços tecnológicos, né? É, dados pela inovação brasileira. E é verdade, cara. A gente não investe em tecnologia. Nós não temos quase tecnologia. A verdade é essa. Ah, o Brasil tem a Embraer que faz... É verdade, é uma exceção. Nós somos uma vergonha. Pontua isso. Nós somos uma vergonha. Aí vem gente querendo falar de ensinar tupi, meu. Vá se fuder, velho. Vai lá.
Você sabe que não tá, não dá para ouvir, né?
Ah, tudo bem. Só quero falar que, historicamente, a língua portuguesa e o tupi era a língua oficial do Brasil. Só foi proibido pelo Marquês de Pombal em 1700
e pouco. Ou ele está dizendo que o tupi foi proibido por Marquês de Pombal em 1700 e pouco. Cara, a verdade é o seguinte.
Tá certo,
eles
perderam a guerra, ganham guerra.
Eu vou falar uma coisa assim, que eu vou falar uma coisa politicamente correta. A verdade é o seguinte, nós temos muito menos influência de sociedades indígenas do que nós temos das sociedades europeias. A nossa vida ela é profundamente europeia. Essa é a verdade, cara. Essa é a verdade. Então não adianta você agora querer falar, não, porque você vive uma vida europeia. Essa é a verdade. Você veste roupas, você trabalha, você tem relações interpessoais de uma forma europeia. Nós somos influência direta de Portugal. Ponto final. Não adianta você ficar romantizando. E tem umas mentiras, sabe? Tipo assim, ai, a gente toma banho todo dia por causa da cultura indígena. Mentira. Isso é mentira. Ai, a gente come feijoada com rabo, com língua, porque eram uns escravos. Mentira. Mentira. Quer ficar romantizando, quer ficar fazendo revisionismo histórico, velho. Para com isso. Vamos ser sinceros, qual é a utilidade de aprender tupi?
Nenhuma.
Pro país.
Nenhuma.
Se você quer ser um estudante de tupi, você quer ser um antropólogo, beleza, legal. Existe um nicho para isso. Eu acho que aí, beleza. Aí você, agora, você tornar isso uma política pública pro país, no que isso vai ajudar, irmão? No que isso vai ajudar? Vamos lá, próximo.
Acabou. Agora você vai falar do senhor Léo Lins.
Vamos falar do Léo Lins? Chegou a hora. Como estamos de audiência like, meu querido Draxis? 3.000 e quanto? 3.100. Pessoal, tem 1.200 likes, 1.300 likes aí voando, velho. 1.200, né? 1.200 likes voando, cara. Pô, cara, dá like na live aí. E ó, dois membros no clube, já começamos bem. Entrem no clube que vocês vão ganhar as duas revistas Valete. Olha que coisa linda, velho. Olha que coisa maravilhosa. Você precisa dessas revistas. Vamos lá? Vamos falar do Léo Lins. Põe o vídeo dele pra gente reagir. Porque assim, ele fala um absurdo, cara. Que assim, é só no Brasil que acontece essas coisas. Põe aí o
vídeo. Você mandou o vídeo do Léo Lins?
Eu mandei aí.
Tem certeza?
Tenho, não mandei?
Não.
Senão entra no canal dele. Entra aí no canal do Léo Lins. É o último vídeo que ele postou, que o julgamento do Léo Lins é hoje.
Léo Lins. Ah, você falou do meteoro no seu vídeo hoje? Nossa. Cara, tem que ter muito estômago pra ser aquele cara.
Cara, você sabe que não, cara? Eu gostei, assim. Eu achei ele simpático até.
Ah,
cara,
você acha ele simpático?
Ele é
o... que você é um ser abominável também.
Cara, então ele é um cara tão bonzinho, assim. Ele fala de uma forma... É que ele é meio bobo, cara. Então ele fala de uma forma meio irônica, mas não... Ele não chega a ser ofensivo. Ele não consegue ser ofensivo.
Eu acho ele bem ofensivo.
Vamos lá.
Ele é do Curitiba também.
Põe aí.
Olá, pessoal, estou de volta.
Vai passando o cursor.
Não sei até quando. Em breve vai ter um julgamento, onde há, inclusive, pedido de prisão.
Aí, volta um pouquinho. É aí, um pouquinho mais. Aí, ó.
Estou de mostrar pra vocês.
Não, volta, volta mais. Olha o que fizeram com ele, cara. Dá um play aí.
Quê?
Dá play. E em relação a um crime terrível, que assim, destrói vidas, o Brasil, tenho certeza, está lá em primeiro lugar combatendo esse crime extremamente nocivo.
Vou mostrar esse absurdo e depois eu contar a história.
Piadas. No combate a piadas, o Brasil, tenho certeza, deve estar em primeiro lugar. Basta ver a quantidade de vezes que um oficial de justiça...
Olha isso.
Teve presente
eu
na minha
nunca
casa
vi isso.
Visitando.
Eu nunca
Olha
vi
só.
Isso, tá?
Faço Legal. Questão de mostrar pra vocês. Isso aqui foi uma vez que ele veio. Essa aqui foi outra vez que ele veio. Vou virar aqui pra não expor nada. Essa aqui foi outra vez que ele veio. Essa aqui foi outra vez que ele veio. Essa aqui foi mais uma que ele veio. Essa aqui ele já tá passando, resolveu entrar. Essa outra, acho que ele veio por força do hábito. Essa outra aqui também devia, sem querer, foi chamar Uber. Já tava o meu endereço registrado. Tudo isso aqui em cerca de um mês e meio, tá?
Pausa. Eu nunca vi isso. Eu vou dar um exemplo pra você. Eu tô tentando citar o Boca Aberta há 2 anos. Como que funciona o processo? O processo só passa a valer quando, a conta prazo, quando a pessoa é citada. Ela tem que ser citada formalmente. Ou ela recebe e assina, estou sendo citado, ou se ela não quer assinar, o oficial de justiça, ele chama 2 testemunhas, ó, eu estou citando ele, você tá testemunhando aqui? Tô. Você também? Tô. Então você considere-se citado, tá? Aqui no Brasil nós temos um absurdo, o primeiro absurdo é que é o seguinte, todas as fases do processo necessitam de citação física. Então vamos lá, me processou, beleza, fui citado, daquele sacrifício me citaram, legal. Aí, sei lá, a pessoa recorreu, tem que ter uma nova citação, tá? Que é um absurdo, porque se você já está ciente do processo e você está acompanhando, você tem que acompanhar ele até o fim, cara, não tem que ter outras citações no meio, né, dos processos. Enfim, isso é uma coisa que tem que mudar no nosso Código Civil. Agora é o seguinte... O cara ir e tantas vezes em um mês e meio, isso é necessariamente uma perseguição da justiça, isso é necessariamente uma perseguição ideológica. Porque o fiscal, ele recebe, né, por citação. Tá? Por citação. Como é que o cara faz um negócio desse? Não que ele recebeu cada vez que ele foi lá tentar citar, não. Ele só recebe, acho que no êxito, né? Acho que é isso. Como é que o cara faz isso? É a vontade de punir o cara. Mano, tenta você citar alguém pra você ver. Não vai, mano. Muitas vezes, inclusive, há esquemas no Brasil, porque aqui no Brasil tudo tem corrupção, em que você paga o fiscal, você fala assim, meu irmão, sei lá, quanto você quer pra ficar na porta desse cara? Puta, quero R$2.000, tô a R$2.000, eu quero ficar lá na porta esperando o cara chegar pra citar. Só que tem mais um absurdo, velho. Mais um absurdo que ele conta aqui. Isso, ó, isso eu realmente nunca vi mesmo, tá? Dá play aí.
Isso aqui é da... Assim, bem-vindo, Igor. Ele entrou aí.
Tamo junto, Igor. Vamos lá.
Isso aqui é a quantidade de vezes que o oficial de justiça esteve presente na minha casa. Eu acho que ele tá afim de mim. Não sei se viu uma foto minha sem camisa, não sei se foram meus olhos, meu sorriso contagiante. E olha, por favor, não, isso não é uma ofensa. Tá? Eu não sei a orientação sexual de quem veio aí, eu sequer o vi. Caso ache ofensivo, comunidade LGBT não vai gostar, porque isso é homofobia. Mas a verdade...
Bem-vindo, Marx.
Cara, isso é sério. Olha a quantidade de vezes que vieram na minha casa.
Olha agora.
Nem mulher fica atrás de mim desse jeito. Eu acho que a justiça estava sentindo minha falta e resolveu voltar. Né? E é um relacionamento tóxico, que a gente nem namorou e já estão querendo levar tudo que eu tenho. Nem meus pais vêm tanto na minha casa quanto o oficial de justiça. Eu acho que eu sou o único apartamento do prédio que recebe mais a visita do oficial de justiça do que entregador do iFood. Porque o cara tá aí toda semana. Eu juro, essa semana agora o meu porteiro falou, pô, já é quinta-feira, o oficial ainda não veio. Eu juro, cara. Eu juro que ele falou isso. E assim, chegou a vir na minha porta. Tá? Chegou a vir na minha porta. Inclusive, por isso eu estou fazendo esse vídeo, pra vocês verem que às vezes o pessoal, porra, tem determinado processo que tá enrolando, tá atrasado. É porque eles estão ocupados com coisa mais séria, que é o combate à piada. Vocês têm que ter... Vocês têm que ter isso em mente. Ele chegou aqui no meu prédio,
olha isso.
Tocou, não.
Não, olha isso.
Estava de novo. E ele falou:
eu vou lá na porta dele.
E aí falaram: não, mas não pode subir, não pode entrar no prédio sem o morador autorizar.
Se você fizer isso, é obstrução da justiça. Eu vou lá na porta dele.
E aí falaram: tá bom. E aí ele veio aqui na minha porta para deixar a carta aqui debaixo da porta. De certo, ele fez isso. Para ver se não tinha barulho em casa, se eu não estava aí deixando de atender a justiça. E não, eu não estava. Realmente, eu estava viajando em torneio, eu estava na Europa fazendo show. Veio outra vez e deixou escrito, ó, tá aqui, ó. Aqui, Poder Judiciário, Leonardo Dilian Borgelin. Inclusive, olha, carta escrita à mão.
Vamos
olha,
lá. Eu nunca vi isso, cara. Um oficial de justiça entrar num prédio e ir na porta do apartamento de uma pessoa que ele tem que citar. Assim, tem que perguntar pra um jurista, pra um advogado. Mas eu acho que isso é proibido. Você não pode fazer, você não pode forçar a tua entrada, você não tem um mandado de busca e apreensão, você não tem um mandado de prisão, você não tem nada disso, cara. Você é um oficial de justiça e a partir do momento que existe uma barreira condominial, ó, isso aqui é uma propriedade privada, para você entrar aqui você precisa da autorização de algum morador. Você não pode entrar. E digo mais, eu acho que nem que se um morador de outro apartamento indicasse, falasse, pode deixar ele entrar, é meu amigo, ele não poderia ir na porta do Léo Lins deixar isso aí lá embaixo. Cara, você vê a vontade que esses caras estão de ferrar o Léo Lins. E por quê? Na verdade, né, todo mundo tá falando, ah, porque por causa da como é que é? Da piada da hidrocefalia, tem outro que ele fez com negros e tal. Não é. Este caso é o caso daquela piada que ele fez com um surdo, que, se não me engano, a piada era, como é que é? Um surdo com mal de Parkinson, é gago? Era alguma coisa assim. Era um negócio assim, né? E aí ele é um especial de 2016 que ficou 2 anos no ar no Netflix. E aí mandaram retirar do YouTube, mandaram retirar de tudo, que é um absurdo, né? Isso é uma censura, né? E aí estão processando ele, pedindo prisão dele por causa disso, cara. É um absurdo, cara. Assim, é um absurdo. Eu quero lembrar que o Léo Lins, cara, por conta de uma piada que ele postou no Instagram, ele sofreu uma repressão que ele não poderia sair do estado por mais de 10 dias sem autorização. E tinha que ir uma vez por mês, inclusive depois lá, prestar esclarecimento do que ele estava fazendo. O cara só faz piada, irmão. O cara só faz show de stand-up. É inacreditável, cara. Ah, não gosto da piada dele. Não vá no show dele. Ah, não gosto. Não vá na rede social dele ouvir as piadas dele. Me sinto ofendido. Tá bom, cara, não consuma. Você não pode proibir uma pessoa de falar algo porque você se sente ofendido com aquilo. Senão tudo pode ser proibido. Eu me sinto ofendido quando alguém fala que pessoas baixas não podem jogar vôlei. E aí? É foda, não é, mano? É foda ou não é?
É. Acabou? Você quer ver mais?
Não, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver. Põe mais pro fim. Só pra ver que...
Por isso que eu falei, deve...
Passa um pouquinho.
Olha, eu não lembro...
Aonde?
Eu não me recordo a última vez que alguém me mandou uma cartinha de cunho próprio.
Aí ele fala, né, que, porra, você quer achar ele, é só ver a gente.
Chegou a falar numa outra aqui que eu estava me ocultando. Estava me escondendo da justiça. E assim, olha...
É a Ramona Flowers?
É muito fácil me achar. É muito fácil.
Não sei o que
é. Basta...
A carinha era da Ramona Flowers que ele tava fugindo. Eu acho que é isso, né? Agora é a propaganda do show.
É isso. E o julgamento dele é hoje, tá? Dia 27 é hoje, é. Boa sorte, Léo Lins.
Eu já dei uma ideia. Assim, se ferrarem ele, eu acho que ele deveria ser candidato a presidente. Eu acho que ele poderia ganhar a eleição.
É que assim, cara, se ele for preso, ele não vai poder, né?
Não, vai. Não, porque vai não, aqui, porque ali, ele é ali. Será? Mas se candidata só pra ir pro debate. Pode se candidatar, só não pode assumir.
Acho que não, cara. Ele pode entrar com uma...
Claro que sim, você poderia. Liminar. Você tá inelegível. Se não, você se quiser, você pode se candidatar.
Você tem que entrar com liminar e aí existe um negócio. Normalmente a justiça deixa passar. Mas como é caso de pessoa que é indesejada, você pode ter certeza que a liminar ia ser cassada em 3-4 dias. Entendeu? Então eu duvido que o Léo conseguiria, o que é uma pena, porque eu acho ele realmente um cara nota 10. E assim, a postura que o Léo está tendo, cara, é uma postura de hombridade, viu, velho? Porque ele poderia pedir desculpa, voltar atrás, falar, não, peraí, foi mal. Ele tá fazendo o contrário, ele tá peitando. Ele falou, não, é minha liberdade de expressão, eu quero continuar contando essas piadas, velho. E tá sofrendo as consequências por isso. Né? Inclusive, consequências financeiras, que é advogado custa caro, é show que é boicotado, é especial que ele coloca no Netflix e tiram, é vídeo que ele coloca no YouTube dele que mandam tirar. Ele ficou sem o canal de YouTube dele meses, cara. Ficou sem o TikTok dele meses. Isso aí é renda do cara, velho. Isso aí, isso quer o quê? Que ele faz o quê? Que ele vai roubar as pessoas? Aí ele vira uma vítima da sociedade. Se ele tá fazendo piada, ganhando dinheiro, pagando imposto, ele tem que ser preso. Se ele rouba um celular, não, tem que ver também, né, velho? Às vezes só um celularzinho, né? É isso, esse é o recado que o Brasil dá pros seus cidadãos. Vamos à próxima pauta? Que é uma pauta red pill?
Você tem uma pauta red pill?
É, eu tô brincando, mas é uma pauta de assuntos femininos.
Ixi.
É uma matéria.
Manda aí.
Deixa eu só ver uma coisa. Peraí, que deu um problema.
Ih, ao vivaço.
Celular. Ou provavelmente o Léo baixou então antes dele ter... que a resolução do meu vídeo de hoje não está boa, velho.
Até mutei a live, achei que você ia falar.
Não, bosta. Relaxa, relaxa, relaxa. Não vou
falar é que você tá mandando áudio ao vivo. Entendeu?
A resolução não tá boa, melhor das melhores, não. É, mas não tá tão ruim também, dane-se. Vamos lá. Que eu falo? Ah, vamos lá. Coloque a história, coloque a matéria aí.
Que matéria?
A gente pulou uma pauta, não... viu? Mas pera, tudo bem.
Deixa eu ver.
A gente pulou várias pautas, na verdade. Você deu uma de Bahia hoje.
Ah, agora que eu vi que tinha mais. Tem da Flórida. Ah, agora entendi. Eu baianei mesmo. É que eu faço a minha pauta num documento, né? Não, eu não faço pelo WhatsApp.
Vamos lá. Pior rumo do governo.
Esse aqui?
Esse daí. Brasileiros casam mais tarde e ficam juntos por menos tempo, diz IBGE. Dados apontam que o número de matrimônios, desce um pouquinho mais, em 2022, é que o quadrado está bem na minha frente, aumentou em 2022 na comparação com 2021. Uniões homoafetivas cresceram 19% no Brasil. Brasileiros se casam cada vez mais velhos, aponta um novo levantamento do IBGE. Os dados divulgados essa quarta-feira mostram que o país registrou 900 mil casórios em 2022, o que representa um aumento de 4%. Desce um pouquinho mais, desce um pouquinho mais. A partir de 2015, o papapá, desce um pouco mais, desce um pouco mais, desce um pouco mais, mais. Quero ver a idade, caralho. Mais. Aqui, ó. A idade média entre os homens que se casaram com alguém do mesmo sexo foi de 34 anos contra 32 anos entre mulheres. Já no caso de casamentos entre pessoas de sexos diferentes, a idade média foi de 31 anos entre eles contra 29 anos entre elas. Vamos lá. Normalmente, se você pega, por exemplo, a sua avó e vai perguntar com quantos anos ela casou, que foi? Não, é verdade, cara. Ela casou muito mais cedo. Uma mulher dificilmente casava aos 29 anos. Uma mulher se casava normalmente aos 18 anos, aos 19 anos. Aí teve a lei, né, que mulher tinha que casar acho que só com 21, né? E aí, 21 anos, a pessoa já estava casada. Por exemplo, a minha avó conheceu o meu avô com 15 anos, né? A minha mãe se casou com 20 e poucos anos também, bem menos de 29. Minha mãe se casou com, sei lá, 20 e pouquinhos, né? Meu pai também. E hoje... as pessoas estão casando menos. Eu, por exemplo, tenho 37 anos e nunca casei. O que eu faço de juízo de valor? Primeiro, uma análise, tá? A análise é que, num mundo mais conectado, num mundo com mais informações, as pessoas restringem menos as suas vidas profissionais para estarem num matrimônio. Tá, então, inclusive as mulheres têm feito bastante essa escolha. Primeiro elas buscam uma carreira bem-sucedida para depois se tornarem mães, né? Uma coisa que não acontecia antigamente. O que eu pessoalmente julgo disso? Eu acho que isso é uma coisa boa. Sabe por que eu acho que isso é uma coisa boa? Só que na verdade foi transformado em ruim. É uma coisa boa porque a pessoa quando ela fica mais velha, ela fica mais madura. Então ela entende melhor o peso de uma escolha que você está fazendo para a vida inteira. Eu acho isso uma coisa boa. Porém... a gente tem visto que os casamentos têm durado cada vez menos. E isso é uma coisa ruim que a modernidade traz. Por quê? Por conta da hiperexposição a opções, né? E o ser humano não é projetado para lidar com isso. Nós somos projetados para lidar com escassez. Eu vou dar um exemplo fora desse assunto de matrimônio. Nós somos, por exemplo, projetados para lidar com escassez de calorias. Nós, enquanto caçadores-coletores, que fomos durante, sei lá, mais de 100 mil anos, né? A gente tem que lembrar que nós somos agrários, né? Nós somos cultivadores agrários há menos de 10 mil anos. A esmagadora maioria do tempo histórico da humanidade na Terra foi de caçadores-coletores. Nós tínhamos uma gigantesca escassez de calorias e nós gastávamos muita caloria. A gente andava muito e andava a gastar muita caloria. A gente caçava, a gente brigava, a gente ficava no sol, na chuva. Isso gastava muita caloria. E a gente tinha escassez de caloria. Hoje, no mundo moderno, nós temos muitos problemas de obesidade, de diabetes, de hipoglicemia, de pressão alta. Por quê? Porque a gente não lida mais com esse tipo de escassez. A gente tem sódio à vontade, a gente tem açúcar à vontade. Nós somos projetados para procurar açúcar. E o açúcar nos faz mal. Por quê? Porque ele era muito pouco encontrado na natureza. Você pega, por exemplo, uma cenoura, uma batata primitivas, elas não eram como são hoje, muito nutritivas, com índices glicêmicos absurdos, né? Então, isso é uma amostra de como o nosso cérebro foi projetado por uma coisa e no mundo moderno a gente acaba tendo desvios, né? Efeitos colaterais do nosso progresso em relação ao que o cérebro nosso foi projetado. Isso também acontece em relações afetivas. Nós somos projetados para a gente ter uma gama de opções, né? De 2 a 3 dezenas de mulheres no máximo. Um ser humano normal, ele foi projetado para conhecer em toda a sua vida 50 mulheres. Eu tô falando mulheres assim, sua mãe, sua avó, tias de outras pessoas, etc. E hoje, você abre o Tinder, em um dia, você consegue ter opção de centenas de mulheres. Tá? Isso, na cabeça das pessoas, faz com que elas não tomem a decisão do jeito certo. Vocês estão rindo por quê? Eu tô fazendo uma viagem aqui na live?
Cara, você tá... Meu Deus do céu, você não é casado, você não teve filho, você só falou bosta até agora.
Não, não, Val. Cara, tá tudo certo o que eu tô falando. Haja vista que o número de divórcios, ele tem aumentado, e ele tem aumentado... Ó, vou falar uma coisa...
Arthur, você aqui. Foi colonizado já. Você já foi colonizado pela cultura woke já.
Não, não, por quê? Eu não tô falando que casamento é ruim. Eu tô falando o porquê que as pessoas se separam mais. As pessoas se separam mais porque nós somos projetados para escassez. E hoje nós temos uma gama gigantesca de opções. Se a gente soubesse lidar com isso de forma madura, então, cara, sei lá, eu vou zoar, vou conhecer um monte de mulher, vou experimentar a vida e depois eu vou entender qual é a opção para mim, beleza. O problema é que a gente não faz isso. O problema é que o mundo capitalista, isso é verdade, cara. Isso não acontece no Oriente, por exemplo, que eles são mais tradicionalistas. O nosso mundo exacerbadamente capitalista faz com que a gente fique vendendo sonhos o tempo todo. Um dos sonhos que é vendido é o sonho do casamento. Então você tem que se casar, você tem que ter uma lua de mel, você tem que ter uma despedida solteira, você tem que ter uma festa exuberante, você tem que ter isso e aquilo outro... E aí você fala, caralho, eu acho que eu fui levado pela emoção e não era isso que eu queria para minha vida. E a gente tem uma baixíssima resiliência para se manter num plano, para se manter disciplinado num plano, se as opções tentadoras ficam o tempo todo batendo a nossa porta. Vamos dar outro exemplo aqui.
Nossa, você não tem nada, é totalmente o contrário.
Lógico que não.
É bem esse mundo consumista que faz não se casar, a mulher cuidar da carreira e tirar essa escolha da mulher não, de casar não, cedo. Não,
calma, calma, cara. O que eu tô falando é o seguinte. A pesquisa diz que as mulheres se casam mais tarde e elas se separam mais. Por quê? Uma coisa que era pra ser boa, olha, a mulher ela vai amadurecer, ela vai entender o que ela quer pra vida dela, ela vai fazer uma escolha definitiva, que é com quem ela vai se casar, ela vai se manter fiel a esse plano. Isso era uma coisa que era pra ser boa, ela é transformado em uma coisa ruim, porque depois que essa mulher se casa, as opções continuam aparecendo o tempo todo e as pessoas não têm disciplina para se manter nos planos. Cara, uma coisa que eu sempre falo, vou para academia, pago lá o ano inteiro. Você não vai, porque você não tem a disciplina de seguir o plano que você traçou. A gente é isso, a gente é indisciplinado. Tá? E o Brasil é um país muito indisciplinado. Então a gente tem uma pequena dificuldade no casamento, às vezes não é nem no casamento, às vezes é na nossa vida. Você está com uma dificuldade profissional, você mistura os assuntos e acha que você quer se separar. Não, você não quer separar. Você quer mudar algo na sua vida, você quer melhorar algo na sua vida que não tem a ver, às vezes, com o seu casamento. E, às vezes, tem uma coisa que o Jordan Peterson fala, que é o seguinte. Quando você escolhe casar com uma pessoa, que é diferente de você escolher namorar, que é diferente de você escolher ter um caso com essa pessoa, você escolhe, você faz uma promessa de estar grudado com aquela pessoa pro resto da sua vida. Então, se você é fiel a essa promessa, você tem de passar as vicissitudes do casamento e encontrar as soluções dos problemas juntos. Porque vocês dois têm um pacto. Nós vamos ficar até o final da vida juntos. Então é o seguinte. Se você ficar brigando comigo, eu ficar brigando com você, a nossa vida vai ser um inferno. Vamos resolver nossos problemas? Isso sim é um espírito que se perdeu ao longo do tempo e que deveria ser mantido. O meu avô e a minha avó, por exemplo, eles foram casados até o final da vida e passaram por diversas dificuldades, inclusive financeiras. Meu avô, ele era técnico de eletricidade, ele era eletricista, e ele criou 5 filhos, cara. Uma casa de 40 e poucos metros quadrados. Não era uma vida fácil. E ele se manteve casado com a minha avó até o fim da vida. Hoje não. Hoje a menina, ela casa com um cara, o cara casa com a menina, aí ele encontra uma mais gostosa, ele quer separar, a menina, sei lá, ai, o cara é grosso um dia, estou num relacionamento tóxico, quero me separar, e as pessoas não têm mais honra, elas não honram mais o compromisso que elas fizeram na frente de ambas famílias. Faz uma festa, gasta dinheiro, chama todo mundo para testemunhar e tá, eu prometo, eu te amo, dá 2 anos a pessoa se separa, velho. Né? Isso mostra o quão vazia é a nossa sociedade.
Agora eu concordei com você.
Ó, 5 clubes? Tamo bem? Como estamos de audiência like aí?
Estamos com 3.400 e 2.700 likes.
O que foi? Oh, não, aparece aqui, velho. Olha como tá o Bahia, velho. Ele não consegue nem falar. Ele tá magro. Está aparecendo um cara diretamente da Cracolândia. Vai lá.
Assim, eu tô desde segunda, desde domingo, com problema no siso. Eu não consigo falar direito. Eu não consigo...
De onde veio isso? Isso veio do ódio de vocês.
Deixa eu falar. Aí eu fui tipo na geografia pra... Comprar, falou, moço, tem como você comprar outro
antibiótico?
A culpa é minha. Foi, e não posso esperar 3 dias porque daqui.
Bom, cara, o Bahia se ferrou, entendeu? Você que odeia o Bahia, você fique muito feliz porque ele se ferrou. Eu não, eu quero que ele melhore logo. É, tire esse siso, volte a falar, volte a fazer academia. Fique um gostoso e irresistível para todas as mulheres e homens desse Brasil. E é isso aí.
Vamos para as participações. Que horas vocês terminam esse programa?
Sei lá, velho.
É uma hora de programa?
Sabe uma coisa? Já deu uma hora também? Sabe uma coisa que vamos dar mais uma polemizada? Vai no Instagram da Samara Filippo.
Não, eu não vou no Instagram da Samara.
Você sabe a história dela?
Não.
Ela casou com um cara. Olha essa história.
Eu vou guardar pro Bahia trazer essa pauta com você amanhã. Porque ela é muito boa.
Ela não é de fofoca. Ela é uma pauta importantíssima. As pessoas se casam e elas fazem contratos sem ter noção do que aquilo representa para suas vidas, cara.
Tá bom, vamos lá. S, Felipe,
Samara. Vamos deixar a Samara Felipe pra amanhã, que a história é complexa. Eu quero fazer uma boa reflexão sobre isso.
Você e o Bahia,
tá? É perfeito. Principalmente pra você que é homem e vai se relacionar agora, você tá todo apaixonado, presta atenção antes de você sair firmando o contrato, tá? E você, mulher, também. Ah, é o homem da minha vida. Ah, ele é rico. Ah, ele vai me ajudar. Preste atenção nos contratos que você vai firmar. E essa história da Samara Filippo, ela mostra muito sobre isso.
O que ela fez? Só faz um...
Ela perdeu um apartamento pro cara. Ela vendeu o apartamento pra comprar um apartamento com o cara. Aí o cara simplesmente colocou no nome só dele, de um amigo dele. Aí, na hora de separar, ela não só não tinha direito à metade, se ela fosse casada, porque ela apresentou dele, mas não tinha direito a nada, porque o apartamento tava no nome do outro. Só que aí piora, porque... O que acontece? Eles se separaram, ela fez um acordo de pensão, depois melhorou esse acordo. Aí, o que aconteceu? Ela fez um acordo com o cara, um acordo leonino, que diminuía o valor da pensão, tá? Porque ela estava numa fase mal, não sei o que lá. E agora o cara basicamente, que dizia que não tinha dinheiro para pagar a pensão dela, emprestou R$1,5 milhão de reais para a nova esposa. Ela tomou um golpe duplo, velho. Porque, e eu quero dar essa lição para as pessoas. Para de coxar aqui! Vai lá.
Vamos começar pela Twitch. Não, ninguém mandou. Ninguém manda na Twitch porque o Bahia nunca lê, né? Mas o Lucas Felipe deu um sub com o Prime. Muito obrigado, Lucas Felipe. O Pablo Toscani mandou 10,90. Junito, conte-me o que tu pensa do não quero.
Do que era? Do quê?
Do pai do Oruan.
Ah, sim, do Marcinho VP. É um bandido vagabundo e tem que morrer na cadeia esse cara. Olha lá. Vocês estão com medo dele, cara? Eu vou te falar uma coisa. Eu não acho... Eu vou falar uma coisa séria. Eu não acho que o PCC faria retaliação com quem está expondo eles midiaticamente. Esses caras têm que matar quem atrapalha os negócios deles. É verdade. Eu não estou brincando. Facções criminosas, eles vão atrás de pessoas que traem a facção e de pessoas que atrapalham os negócios. Pessoas que estão em posição de poder. Né? A gente expor midiaticamente o que esse cara faz, assim... No máximo é um inconveniente. Tá? E assim... É aquela história. Esses dias... Foi na live do Renan de ontem que vocês reagiram ao cara da bicicleta, né? É isso. O que o pai do Oruan fazia é incentivar roubo de trabalhador e matança de trabalhador, cara. É um vagabundo, é um bandido. E vou dizer, ou você gosta de lei e ordem, ou você quer pôr o país nos trilhos, ou você gosta das músicas do Oruan, que ele diz que não, eu não falo nada do meu pai, eu consegui tudo por mérito próprio. Será? As músicas dele diziam, eu sou filho do dono, maior responsa de sujeito homem. Eu não tenho medo porque eu sou filho do dono e não sei o que lá. Umas músicas assim, cara. Ué, você não tá se gabando de ser filho de um bandido? Então aguente as consequências, cara. Que as consequências aqui no Brasil, o cara ficar rico, famoso, comprar Porsche, né? E, enfim.
Fernando Bello mandou R$5. Reage ao final do último vídeo do Luigi, onde ele reage ao Renan, inclusive pediu para enviar uma revista Valete Pra ele fazer Luigi, uma crítica imparcial.
Falar, o Luigi, cara, eu não sei como ele tá hoje. Ele era um cara bacana. Depois ele ficou meio babaca, né? Porque ele teve que pagar pedágio pra patrulha.
Para de falar mal do Luigi.
Como é que você tá... Como é que você fica amiguinho aí, interagindo com esses fascistas? Aí ele deu umas mancadas, assim, sabe? Umas xingadas veladas, tipo, sabe? E eu não sei, será que ele voltou a ser bacana? Se for, eu mandaria uma revista Valete pro Luigi. Você vai se surpreender com a qualidade, cara.
Ele é legal, ele respondeu o vídeo meu, comentou lá, ele é bem legal.
Na educação ou foi cuzão?
Não, é que eu fui cuzão. Ah. Eu falei que o vídeo tinha sido encomendado, ele ficou puto. Ô, Junito, eu não encomendo vídeo, não. Às vezes não tá engraçado. Ele foi bem de boa, ele é legal. JJ mandou R$5. Eu entrei no último mês e não recebi a Valete. Gostaria de saber como faço. O Arthur disse que entraria em contato, precisa deixar
manda,
mais claro.
Manda no Instagram da revista Valete, manda pro Pirajá, manda pra todo mundo que você vai receber sim. Isso aí foi um erro operacional, tá?
O Pedro Antonelli mudou R$5. Cenário hipotético, se a missão estivesse no poder, se tivesse a oportunidade de nomear o Leolins pra cargo para evitar essa prisão injusta, eu faria?
Faria. Sim. Eu faria.
Eu também.
Eu faria.
Anderson Alves dos Santos mandou R$10. Contribuição em homenagem ao cosplay de José Rico do Junito. Eu não sei quem que é esse cara, esse Junito. Fábio Santos mandou R$10. Tutu, a música do Dodge and Run e da Hilux, que você tanto odeia, são funk. Não generaliza o sertanejo universitário que possui obras como Troca de Calçado. Ah, para! Deixa eu te falar sertanejo universitário é uma bosta.
Tem sertanejo bom.
Também.
Sertanejo universitário, não. Sertanejo universitário é pastiche do sertanejo que é bom, entendeu? Você pode reparar. Vai num show do sertanejo e olha pra cozinha da banda que se chama, que é o baixo e a bateria. Todas as músicas são iguais. Olha para aquela cozinha, que é a bateria e o baixo, elas são todas iguais. Pega as letras de sertanejo universitário e faz um match de palavras. Eles só usam as mesmas palavras o tempo todo. Tá? Então, assim, você pode até curtir, velho. Tô falando que você não tem que curtir. Pode curtir, né? É uma música que não é igual esses funk que ficam falando de bandido, de, né, de crime, apologia a crime, a droga, não. Né, não acho que tenha esse problema. Só que elas não são músicas virtuosas, cara. Elas não são músicas boas. É o guilty pleasure. Você pode gostar, mas você sabe que você gosta de uma coisa que não é, que ela é objetivamente ruim, tá?
O John mandou R$5. Sei que é tiro no pé porque no final o usuário que paga. Mas se todo profissional paga imposto, não é justo o motoboy pagar algo também?
Não, eu acho que é injusto todo mundo pagar tanto de imposto que a gente paga aqui. A gente é tributado no trabalho, velho. A gente onera a folha de pagamento, velho.
A gente
então,
tem que
já que tá todo mundo injusto, então traga pro lado da injustiça. Claro que não, velho. Claro que não. Mesmo porque isso só gera informalidade. A gente tem que lembrar que no auge do governo Dilma, nós tivemos recorde de informalidade no Brasil. 63% das pessoas trabalhavam na informalidade porque não queriam CLT, velho.
Ex-Death Golden virou membro aqui. Muito obrigado. O John mandou R$5. Você acha que o Faustino e o Bética vão conseguir votos de pessoas que não acompanham o MBL apenas fazendo vídeos assim?
Sim. Com certeza.
Sim. John mandou R$5. Aí ele continua, né? A violência é errada, mas o resultado desse tipo de ação vai ser sempre esse, nunca outro. Vale a pena?
Do
seguidor que você tá falando? Não necessariamente, cara, vai virar voto. E a imagem do MBL fica como molecagem, não?
Não, não, porque é o seguinte. Seguidor é influência. Seguidor não é voto, mas o seguidor traz voto, sim. Tá? E, cara, imagem de moleque a gente vai ter se a gente ficar fazendo qualquer coisa. Se a gente pegar aqui, vamos ler Camões Lírico. Vamos falar, esses moleques estão lendo Camões Lírico. É isso, velho. Eles sempre vão querer passar essa imagem. Isso não é molecagem. Você ter coragem de expor uma parada, não é molecagem, não, cara.
O Arthur virou um dos maiores políticos do Brasil fazendo esse tipo de coisa.
Exatamente. E outra, cara, assim. Ah, eles são moleques? Leva uma dessa. Fala assim, olha a revista dos moleques. Só põe na mesa.
Daniel Marcos mandou R$10. Num país sério, a gente usava o legado ancestral para aprender primeiros socorros, estudo dos chás e ervas, que aí sim tem riqueza. Ao invés disso, a gente se fantasia de cocá, pinta cara e desenha oca.
Isso também não é verdade, cara. Eu vou te falar uma coisa, que a indústria farmacêutica tem um amplo interesse em estudar poções mágicas e curandeiras, mas a verdade é que remédios sintéticos, eles são muito mais eficientes do que plantas e ervas medicinais. Tá? A verdade é essa.
Celso Futema mandou R$20. Atacam Amanda porque afeta nosso instinto de proteção. Ou seja, afetam a todos do movimento, aumentando a chance de cometer erros. Resultado prático. Estamos mais motivados, unidos e crescendo. Isso, continuem atacando e subestimando.
Isso é verdade. Isso é verdade. É, eles falam tanto que tem que proteger as mulheres e tal. Eles atacam mais a mulher do movimento. É isso.
O Wenderson Cabral mandou R$10. Finalmente posso voltar a mandar pimba aqui sabendo que vai ser lido. Por favor, Junito, tome os espaços de poder no MBL.
Toma aí, ó.
Eu não sei quem é esse Junito, mas eu aviso ele. Macrofaz mandou R$10. Arthur, sou de Campinas e me parece que não há coletores aqui. Infelizmente, não posso ser. Não posso ser, mas não acho então importante é isso, a cidade?
Eu acho que é. O problema é o seguinte, velho. Se ninguém em Campinas tava... vou fazer uma crítica pública aqui. O nosso núcleo de Campinas é uma bosta. Infelizmente, as pessoas que estão lá, elas são fracas. São baixíssimo poder organizacional, não são líderes de nada, são bem fracos, cara. Então, a gente, em Campinas, aparentemente, a gente não vai chegar em lugar nenhum.
Macrofaz mandou R$10. Ah, foi aqui que conheci vocês e todo o MBL. Quando você me zoou por estar com a camisa do Brasil, ficou gritando cloroquina, cloroquina na hora da foto, lembra? Grande abraço, Ademir.
Tamo junto, cara. Pior que eu lembro desse dia, sim.
André Tavares mandou R$20. Arthur, no Congresso de Curitiba eu deixei de presente pra você um CD de um projeto meu. Espero que tenha recebido.
Recebi, cara.
Você pode ouvir no Spotify. Só pra procurar por Genesis Experiment.
Sim, sim. É um CD meio amarelinho. Inclusive tinha uma dedicatória dentro. Uma foi uma pra mim e uma pro Renan, se não me engano, né? Sim, chegou, cara. Obrigado. E eu deixei até com o meu irmão pra gente ouvir junto, porque eu não tenho mais CD player e ele tem.
O pessoal tá puto com você.
Por quê?
Você falou mal da galera de Campinas. Eu nem sei se...
Cara, mas é verdade. Desculpa, eu vou ser sincero com vocês. O núcleo de Campinas não é bom. Desculpa, cara. Eu tenho que ser sincero. Tem núcleos que são bons e núcleos que não são. Desculpa, gente. O núcleo de Campinas... Vamos lá. A gente fez com... Campinas é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Nós fizemos um grande congresso aí esse ano? Não. Nós estamos dando exemplo na coleta? Não. Nós temos grandes ações midiáticas que foram feitas aí pelo núcleo de Campinas? Não. Então, o que eu acho que tá faltando? Tá faltando um porta-voz. Um cara fala assim, ó, eu vou ser o candidato aqui em Campinas, eu vou coletar assinatura, eu vou ser o cara que vai fazer ações midiáticas e eu vou chegar lá. E aí você vai liderar e coordenar outras pessoas. Essa pessoa ainda não apareceu. Se você é de Campinas, se você acha que você é um bom porta-voz, entre na academia, se cadastre na ESL, porque nós estamos precisando de você.
Qualquer câmera em mim, tá, galera, porque tava acabando a bateria da câmera. Não se assustem.
Vai.
Eu MC hoje inútil. O Joselito Pereira mandou R$5. Quero dar upgrade... Pra Valete, como... Conta como clube?
Não sei, eu acho que sim. Eu não sei. Isso aí é com o Renan.
O...
Aliás, com o Renan não, né? Que ele não sabe de nada também. Isso aí é com a Luísa. É.
Fábio Santos mandou R$5. Ouça Madri, troca de calçada, 360... É música de sertanejo. Não, música é ruim. Não ouçam o sertanejo
universitário. Eu não vou ouvir, cara. Desculpa. É sertanejo universitário? Eu não vou ouvir.
E olha que o Arthur nem gosta de música boa, viu? O Arthur só gosta de música ruim. Brincadeira. É que ele não gosta de The Strokes, que é uma banda maravilhosa.
Eu odeio Strokes, cara. Strokes, assim... assim...
Você gostou de MGMT?
Cara, eu não.
Você não gostou?
Eu não tô... Não, tô confundindo. Acho que eu gostei. Dessa eu gostei. Tem duas bandas que eu não suporto. Uhum. Que são bandas populares. Strokes e Arctic Monkeys. Eu não consigo ouvir, velho. Oh, qual que é aquela assim? É, Are You High? É isso. Eu não consigo ouvir isso, cara.
Little Book of Sex Tapes. Remember the boys are electric. John mandou R$5. O que acha do depósito Cleitinho de Minas Gerais?
Do deputado Cleitinho de Minas
depósito
Gerais?
Depósito Cleitinho.
Cara, o Cleitinho acho que ele é um cara gente boa, né, com a gente. Então não vou xingar ele. Mas eu vou dizer pra você que ele é um cara que... Ele fala o que o povo quer ouvir.
Junito, lê pimbas de R$2. Não. Eu, inclusive, vou começar a ler só pimbas de 10, porque a inflação tá pegando aí, né? Se a gente ficar lendo pimbas de 2, 5...
Ah, cara, eu sou a favor de ler todos. Eu quero deixar claro que eu sou a favor de ler todos.
Passa, a gente vai ficar uma hora lendo pimba. Não dá, infelizmente não dá. É isso aí, encerramos as participações. Senhor Arthur Duval, o Mamãe Falei.
Mentira, acabou.
Uhum.
Não tem nem uns pimbinhas de 5 aí pra nós?
Você quer que eu leia mais pimbinhas? Eu leio os de 2, vou ler os de 2 então. Fábio Santos mandou R$2. Era Tim Bahia até conhecer Draxas, o pai de Drogon.
Era esse?
Tem mais. Era aí. O John mandou R$2. E o que você acha do deputado Cleitinho de Minas Gerais? Presta? Ele não é deputado, ele é senador.
Ele é senador?
Não, eu não presto. Junito falando. É um abobalhado. Christian Silva mandou R$10. Curtiu o Arthur se assumir LGBT no vídeo do Guto. Você se assumiu gay?
Sim, o Boscardinho até zoou. Eu posso colocar? Eu falei, claro, velho, zoou aí, não tô nem aí. É essa história que eu falei, o cara tava gritando, eu falei, meu, você tá gritando comigo? É, ele senta aqui. Você tá mandando sentar por quê? Só porque eu sou gay? Você é homofóbico? Mano...
Que saudade de Curitiba vendo aquele teu vídeo. Principalmente Como? Aquele stories que você fez.
Foi mó legal, né,
fiquei
cara?
Saudade.
Que foi maravilhoso.
Ai, minha Curitiba. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso aí.
É isso. Agora acabou. Um abraço, vamos questionar tudo.
Valeu, galera. Abraço.